Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amém. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Vamos comentar um pouquinho a respeito aqui do pecado. O que Deus fez? Condenou o pecado na carne. Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Então, Deus condenou o pecado na carne. No versículo 3, no fim do versículo, fala assim: pelo pecado condenou Deus o pecado na carne. Esses dias nós temos tentado, se esforçado em mostrar, em tentar explicar o que significa, né, o Evangelho. O que significa o Evangelho? Jesus Cristo, ele foi a única pessoa que realmente entendeu perfeitamente o que se precisava fazer, o que a lei determinava que fosse feito. Jesus Cristo, por isso é que ele é o Salvador, por isso é que ele é o ajudador, por isso é que ele é a nossa salvação. Ele é, continua sendo e será sempre. Ele é o nosso Deus Salvador. Por quê? Porque ele... Aqui, falando sobre o pecado, daqui um pouquinho nós vamos voltar a falar sobre ele. Mas aqui falando sobre o pecado, que dia que a gente, quando é que a gente para de pecar? Hã? Né? Só quando o corpo está lá, ali não peca mais. Hã? Entendeu? Como é que é? Em coma?
Não tem como pecar.
Ah, é porque em coma eu ainda devo pecar ainda. Então, a gente só para de pecar quando o corpo, a alma sai do corpo. Bom, mas será que é desse jeito? Você concorda? Você acredita? Você entende? Porque precisa. A gente precisa entender. Nós precisamos entender. Infelizmente, por que que eu digo infelizmente? Porque é uma coisa complicada demais, mas você precisa entender. Amém? É tão complicado isso que se pudesse uma pessoa pudesse ter feito esse trabalho, não teria necessidade de Deus, né, o Verbo, Deus se fazer carne, se tornar homem, habitar no meio da gente, para poder fazer uma coisa que qualquer um de nós poderia ter feito. Mas aí não. Qualquer um não poderia ter feito. Não faria. Ninguém conseguiria fazer isso. A não ser Deus. Amém? A não ser Deus. Então, o pecado, esse que está no meu corpo, o pecado que está condenado no meu corpo. Mas você fala, ah, mas eu não entendo isso não. Problema seu, tá vendo? Porque se você entender, fica mais fácil de você lutar contra o pecado. É mais fácil para você lutar contra o pecado. E outra coisa, ninguém é obrigado a fazer o outro entender, não. Aquela pessoa que quiser entender, ela tem que fazer um esforço. Ela tem que ir atrás, ela tem que perguntar, ela tem que se desdobrar, porque é uma coisa extremamente complicada. Será que nós podemos ignorar? Dizer, não, eu não quero saber disso, deixa para lá. Não, se você não entender, o povo se perde por falta de entendimento. Né? Jesus achou mais fácil curar um cego de nascença do que abrir os olhos de uma pessoa que enxerga. Você tem que pensar. Você tem que fazer pergunta, você tem que procurar, às vezes até ir até Deus e dizer para Deus, eu não estou entendendo, não estou conseguindo entender. A luta contra o pecado. Onde é que está o pecado? Você luta contra o pecado. Tem um versículo, o Miro vai localizar para mim aí. É, não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O que que significa isso? Até a morte. Até o sangue significa até a morte. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Se você quiser vencer o pecado, você vai ter que lutar. Então aí você vai ter que vestir a armadura de Deus, você vai ver que você precisa da armadura de Deus. Você não vai lutar com o pecado de peito aberto, que você não vai levar vantagem. Você precisa da armadura de Deus. Vai ter que vestir a armadura de Deus, vai ter que, né, lutar, pegar a espada, a armadura ela é constituída por aquelas peças que todo mundo já sabe, tem que fazer um esforço para lutar contra o pecado, a não ser que você esteja conformado com o pecado. Né? Ele fala aqui, não há condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Lutando contra o pecado. Em Cristo. O que Cristo fez? Lutou contra o pecado até a morte. Estar em Cristo é fazer o que ele fez. Estar em Cristo é imitá-lo. Estar em Cristo é acreditar no que ele fez. O que Jesus fez? Ele veio, ele fez uma coisa que nenhum homem havia conseguido fazer até então, e ele fez, que foi vencer o pecado. Hora nenhuma na vida dele o pecado levou vantagem. Hora nenhuma na vida dele o pecado levou vantagem. Presta atenção, hora nenhuma na vida dele o pecado levou vantagem. Significa isso? Dizer que hora nenhuma na vida dele... Hã? Como? Hora nenhuma na vida dele ele fez a vontade dele. A vontade dele. Qual o nosso problema? Nós levantamos a gente levanta, acorda, passa o dia inteirinho até dormir. A hora que a gente dorme, a gente deve fazer alguma coisa sonhando, né? Ainda sonhando, você ainda sonha. Não é não? Eu de vez em quando tenho um sonho assim, bom. Mas, é. Você só para, às vezes, mesmo assim, em sonho, você, a sua mente continua discutindo, brigando, fazendo alguma coisa, tal, etc. Né? Passeando, pulando de paraquedas, tal. A sua mente, ela não para. Então, lutar contra o pecado. Bom, vamos dizer, se você for fazer 100% tudo que você quer, toda a sua vontade, o pecado vai levar vantagem 100%. Mas tem coisa durante o dia que a gente evita, não evita? Não tem coisa durante o dia que você evita? Evita. Amém? Não tem muita coisa durante o dia que você poderia fazer, mas você evita? Quem lembra de alguma coisa assim? Como? Mentir? É. De vez em quando a gente, né? A gente até gostaria de mentir, não mente. Tá, mas isso aí, né? Vamos dizer assim, é um pingo no meio de outras coisas. Vamos dizer assim, coisas práticas, né? Coisas da vida que você, às vezes, poderia fazer e não faz. Tá vendo como o pessoal que tudo não peca, né, filho? Você não lembra. Se você pensar, você não lembra. Né? Você, não, um arroz, não vou, esse negócio de mentir, essas coisas assim, não. Vamos lá. Uma roupa que você vai vestir, ou uma roupa que você vai comprar, será que você deixa de comprar a roupa, ou deixa de vestir a roupa? Porque aquela roupa. Será que você deixa de vestir a roupa ou deixa de comprar uma roupa porque aquela roupa te faz pecar? Ou seja, aquela roupa agrada? Porque assim, ou agrada a Deus ou agrada a você. Ou agrada a Deus ou agrada a você. Se agrada a você, não agrada a Deus. Tá certo? Então presta atenção. Como é que nós estamos aqui tentando explicar para você? E você vai amanhã, você vai passar o seu dia. Todo mundo. A hora que sair daqui já vai sair, né? Então, se agrada a mim, a carne não agrada a Deus. Amém? Então, a vontade da carne não é a vontade de Deus. Então você luta contra a sua vontade. Você luta contra a sua vontade o tempo todo. O tempo todo. Amém? Por isso que a vida, ela é cansativa. Porque, por isso que a nossa vida é uma vida cansativa. Uma vida, sabe, no mundo. A gente vive cansado. A gente vive nessa luta, nessa tribulação. A gente, por quê? É, porque você concorda que, se você observar, você passa o dia inteirinho fazendo, correndo, fazendo a sua vontade, a sua vontade. E é por isso que a gente cansa, sofre, aflição, tribulação, angústia, essa coisa toda. É isso. E aí, exatamente aí, o pecado. Deus condenou o pecado na carne. Então não tem jeito. Amém? Eu convivo com o corpo do pecado. Eu convivo com o pecado. Aí Paulo chega a dizer assim: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, bom, não fica triste, muito triste, não. Eu só quero que você vá entender o seguinte: é uma luta contra o pecado. Por isso que a gente tem que andar com a armadura de Deus. Você deita, levanta, vestido com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Por que você tem que viver com a armadura de Deus? É fácil você viver com a armadura? Eu lembro um soldado no exército. O dia que estava de serviço, que tinha que dormir de coturno, tinha que dormir fardado, tinha que dormir. Nossa, aquele dia era terrível. E nós temos que viver com a armadura de Deus. Não, por isso é que é preciso estar. Por quê? Porque é constante a luta contra o pecado. Vamos dar um outro exemplo. Jejum. Amém? O que, que significa o jejum? É um dia que você tira para não fazer a sua vontade. É um dia que você tira, não é só para ficar sem comer, não. É um dia que você tira para começa. Tem alguma coisa mais que a gente gosta mais do que comer? Não. Você já levanta de manhã, quando não tem o café. Aí vem o almoço. Aí, às vezes, por exemplo, a minha não faz questão de café da manhã, ela não faz questão de almoço, às vezes nem de janta, nem de janta. Não. Ela não come. Não sei aonde que ela come. Sei que ela não, eu não vejo. Né? De vez em quando você não está aguentando, mas eu não estou, eu não aguento. Né? Mas, você chega 9 horas da manhã, o dia que você não toma um cafezinho de manhã, está acostumado a tomar um café de manhã, você não toma um café de manhã, chega 9 horas, sua cabeça dói. Você sente falta do café da manhã, você sente falta do almoço, você sente falta da janta, não é assim? Então, ali, eu vou fazer um jejum. Olha, Deus fala que determinadas castas de demônio determinados tipos de espírito, ele só sai com jejum e oração. São as duas coisas que a carne não gosta de fazer. É jejuar e orar. Né? Orar, a gente fica procurando sempre uma hora para orar, um momento para orar, uma hora para orar, uma hora para orar. O dia passa e você não acha a hora para orar. Você não acha. Orar, buscar a Deus, falar com Deus, conversar com Deus, tal, etc. A gente não tem essa hora. É, jejum e oração, é aquele dia que você não vai fazer a vontade da carne. Você tira para não fazer a vontade da carne. Jejuar e orar naquele dia. Bom, é uma loucura ficar sem comer. Ficar sem comer um dia, 24 horas. Porque tem pessoas que fazem jejum. Ele faz jejum da hora que ele levanta até as 9 horas da manhã. Aí não. Aí não é jejum. Jejum, assim, você levanta, passa e vai, você vai comer no dia que você levanta novamente. Um dia de jejum. Sabe quantos dias de jejum Jesus fez? 40. E a carne dele? Foi pro saco. A carne dele, a vontade dele, ó, no dia que você está jejuando, você tem preguiça até de viver. No dia que você está jejuando. O mau humor, irritado. Tá? Porque o espírito está ali. Ele não quer isso. Ele não quer isso. Você chama uma pessoa com 2 dias de jejum, você pode chamar ela até para o quarto, que ela não vai. Dois dias de jejum. Eu já fiz alguns dias assim de jejum e não tem nada melhor para a espiritualidade da gente do que o jejum. Não tem nada melhor. Jejum e oração. Jejum e oração. Se tem uma coisa que a gente faz muito pouco e que poderia ser muito bom para a gente, é oração. Oração. O que é oração? Não é um Deus me deita, um Deus me levanta. Não, não é isso. Oração é ficar ali, você tirar um tempo para você falar realmente com Deus. Uma hora, às vezes mais, exclusivamente aqui. Recolhe num determinado lugar para fazer a sua oração. Para mortificar a carne. Para enfraquecer a carne. Amém? Então, onde que está o pecado? E a carne, onde é que ela está? Pregado na sua alma. A sua alma, ela é escrava do pecado. A sua alma, ela é escrava do pecado. Aí pronto. Não há condenação para quem está lutando contra o pecado. Não há condenação. Você não vai ficar bom para poder agradar a Deus, não. Você começa a lutar, você se posiciona do lado de Deus e luta contra o pecado. Amém? Um exemplo. Se eu como muito e eu diminuir a comida, por exemplo, glutonaria. Glutonaria é um... Por quê? Porque isso vai... Quanto mais a pessoa come, quanto mais a pessoa faz uma coisa, mais ela quer fazer. Aí você, é a consciência da gente. Eu vou evitar isso para não me agradar. Se eu não me agrado, eu agrado a Deus. Então, eu vou evitar isso para agradar a Deus. Exemplo, bebida. Cerveja. É proibido tomar uma cerveja, nada você é proibido. Nada você é proibido. Mas tal uma coisa que não faz falta nenhuma na vida da gente, a tal da cerveja. Eu não poderia encostar isso e dizer, Senhor, eu vou encostar isso para te agradar. Eu estou tirando uma coisa que eu gosto. E aí, então, eu vou colocando o pecado debaixo do meu sapato. Eu vou colocando ele debaixo do meu sapato. É uma roupa. Eu falo, não, eu não uso mais isso. Eu lembro o dia que eu apaguei o cigarro. Eu estava sentado na cama lendo a Bíblia. E eu apaguei o cigarro. E falei, eu não vou fumar mais. Porque eu entendi que eu agradaria a Deus não fumando mais. Eu entendi que eu não agradaria a Deus não bebendo mais. Eu e ela fumava, ela continuou fumando. Eu e ela tomava, né, nas festas, nas coisas, né, ela até gostava até mais da cervejinha que eu. Né? Mas, aí, como eu comecei na frente, eu apaguei o cigarro, de manhã eu falei para ela, ó, tomei uma decisão, não vou fumar mais. É muito bem, desde que você não deixe faltar cigarro para mim. Né? Eu quero o meu cigarro aqui, é o que eu mais gosto é fumar. Tudo bem. Né? Não deixei faltar cigarro para ela. Até o dia que ela também resolveu. Muitas coisas eu fui eliminando. Porque eu tinha consciência de que aquilo estava agradando a Deus. Amém? Então, tem muitas coisas. Aí vem dívida, né, vem... nós falamos aqui alguma coisinha, até, por exemplo, quando você pergunta, a pessoa tem dificuldade de saber se peca ou não, né? Mas dívida, compromisso, às vezes acima da sua capacidade, é envolver demais com as coisas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ir fazer morrer a sua natureza terrena. Eu tenho que ir enfraquecendo, tirando a força do pecado. Até que eu coloque, Deus disse que a gente colocaria ele debaixo do pé. Bom, eu não, agora Satanás, eu não faço mais a sua vontade. Eu só faço se eu quiser, não faço. Pronto, acabou. Amém? Eu posso fazer? Posso, mas eu não vou fazer. Eu pergunto, quem que vai impedir se eu quiser pegar um cigarro e fumar? Quem que vai impedir se eu quiser pegar um copo de cerveja e beber? Ninguém. Por que que eu não faço? Eu tenho consciência que eu não faço. Eu tenho consciência que eu não devo fazer. Então, se alguém toma alguma coisa minha, eu não reclamo. Amém? É porque eu aprendi a fazer isso. É porque eu alcancei isso. Não é? De que maneira que eu alcancei? Da mesma maneira que eu alcancei, apagando o cigarro, deixando a bebida, e outras coisas mais, e outras coisas mais, e foi ficando. Mas eu... Você vai enfraquecendo o inimigo. Agora, se você agrada ele, ele vai fortalecendo em vez de enfraquecendo. Ele vai fortalecendo em vez de enfraquecendo. Então, a pessoa, de repente, ela não apela mais, ela se torna uma pessoa humilde. Se você percebe que alguma coisa te faz vaidoso, alguma coisa te faz orgulhoso, alguma coisa te faz soberbo, você mesmo vai procurando tirar aquilo da sua vida. Amém? De repente, o pecado que levava vantagem em tudo, não leva vantagem mais. Amém? Não leva vantagem mais. Por quê? Porque você, foi você, mas foi você, sozinho. Quantas vezes você pediu ajuda? Quantas vezes você não entendia? Por que que isso não agradava a Deus? Quantas vezes você não entendia que precisava fazer daquele jeito? Né? Foi Deus que te ajudou. Aonde que você, a gente pega esse entendimento? Foi com Jesus. O próprio Jesus, ele viveu pela fé, entendendo, procurando entender qual era a boa e agradável vontade de Deus. Qual era a boa e agradável vontade de Deus. No nosso dia a dia, o seu relacionamento com as pessoas, relacionamento em casa, no trabalho, no seu, tudo que você faz, você descobre ali qual é a coisa, qual é o modelo, qual é o jeito que agrada a Deus. Amém? Alguma coisa, por exemplo, no caso do samaritano, o samaritano, e Jesus observava essas coisas e ensinava para os discípulos. Então, certa vez, Jesus viu, com certeza, o samaritano. Amém? Lembra quando Jesus viu? Quando a mulher pobre pegou o dinheirinho que ela tinha e pôs lá no gasofilácio? Lembra que Jesus viu isso? Viu ou não viu? Então, Jesus viu uma mulher pobre pegar o dinheiro e botar lá. O que que ele falou? Ele entendeu que aquela mulher estava agradando a Deus. Com aquela ação, com aquela maneira dele ela proceder. Jesus chega numa casa, tinha Marta e Maria. Marta e Maria, as duas ocupadas, arrumando a casa, como normalmente mulher gosta de, né, se envolver com a casa. Não todas, mas ainda tem. Né? Aí, Jesus viu as duas ali, fazendo trabalho. Uma delas, não sei qual dela, Maria, Marta, resolve, porque não adianta a gente saber só a história, a gente tem que ver o que que aconteceu ali. Às vezes eu nem lembro se é Marta ou é Maria, mas é o que menos importa. Eu só sei que uma delas parou. E Jesus observou aquilo. O que que ele viu? Ali estava o bem e o mal. Gente, o bem e o mal está diante de nós o dia inteiro. O dia inteiro você está entre o bem e o mal, bem e o mal, bem e o mal. No dia a dia seu, no dia a dia seu. O que hora você acha, que hora que existe o mal? Ou que hora que faz o bem? A hora que faz o bem é a hora que você vai fazer um sopão lá não sei aonde? É a hora que você vai lá em Trindade a pé? Não. O dia a dia. Todas as coisas. Jesus então vê Marta e Maria ali. Uma delas para de arrumar a casa e vai conversar, ouvir Jesus. Ali estava uma fazendo o bem e a outra fez o mal. Agora, aos nossos olhos, eu tenho certeza que muita gente ia dar razão para aquela que ficou trabalhando. Amém? Muito. Ia dar razão para aquela que ficou trabalhando. Você viu? Aí chega um homem lá, ela para de trabalhar. Em vez de ajudar a coitada da irmã lá, trabalhando, feito doida lá. Não. Naquela hora, não era a hora daquela mulher trabalhar. Naquela hora, não era a hora dela trabalhar. Jesus viu também quando a mulher colocou lá aquela moeda, ela colocou o dinheirinho dela lá no gasofilácio. E ele observou. A ação, o que aquela mulher fez, o jeito que ela fez, as coisas que ela fez. Então, gente, o nosso dia a dia está em fazer o bem ou fazer o mal. Em fazer o bem ou fazer o mal. Todas as nossas ações, todos os nossos atos. Quantos atos a gente não comete, não pratica durante o dia? Quantos atos? Amém? Entrar num determinado... Aqui, por exemplo, às vezes a gente está apagando as luzes. Né? Uma criança, ela não sabe que tem que apagar a luz. Mas um adulto sabe. Você passa aqui e você vê, você passa e vê. Se você observar, você vai ver se tem que tirar esse copo aqui ou não. Você passa, você vê se tem que pegar alguma coisa no chão ou não. Presta atenção nisso para você ver. Presta atenção. A gente vai passando e você, os atos que você precisa praticar estão diante de você. Você entra num lugar com o pé sujo. Ou tem que limpar o pé. Como que vai limpar o pé? Aonde vai limpar o pé? Ou entra com o pé sujo? Você vai ter que resolver. Amém? Conversar com os outros. Ofender com a conversa. Né? Então, tudo, gente, tudo. Ou eu vou ser guiado pelo Espírito, pela carne, pelo Espírito, por Deus, ou eu vou ser guiado pela carne e fazer a vontade da carne. Quem faz a vontade da carne, faz a vontade do pecado. Pecado, entre parênteses, ou entre atos. O próprio. Onde é que ele está? Deus condenou ele na carne. Se eu não fizer a vontade da carne, então eu, resumindo, o que eu faço? Eu luto contra isso. Bem? A minha vontade era fazer, eu volto, vou lá e resolvo o problema. Eu passo, uma coisa que eu tinha que fazer e não fiz. Eu passo e é uma coisa que eu tinha que fazer. Já contei aqui caso assim, de você ir, aí tinha uma senhora com criança no braço, e aí o sinal abriu e eu enrolei, achei bom, o sinal abriu, eu, né? Não ajudei a mulher. Estava com a criança no braço. Quantas mulheres não põem criança no braço para pedir as coisas? Aí a gente olha e pensa assim, será que ela está sendo honesta? Será que ela está sendo... Ela não está fazendo isso? Sacrificando, às vezes, a criança só para poder ganhar um dinheirinho ali? Tem um cara na Praça da Bíblia ali que se você oferecer para tratar da ferida dele, ele não aceita. Quem quiser conhecer, quem já conhece esse caboclo, lá na Praça da Bíblia, na porta da farmácia lá, tem um caboclo lá, solão quente, ele com aquela feridona na perna. Vai lá, tenta ajudar ele para você ver. Ele não quer que você ajude. Eu já perguntei na farmácia, vocês já ajudaram, tentaram ajudar esse senhor aí? Ele falou, ele não quer. Por quê? Se tirar a ferida, como é que ele vai? Mas aí, por causa disso, você não ajuda a mulher? Por causa disso, você não ajuda o cara com a ferida? Não sei, eu não sei. E está na sua consciência. Entendeu como é que é? Está na sua consciência. Tudo que às vezes está no mundo, gente, tudo que acontece no mundo, está acontecendo para nos julgar. Por exemplo, Noé condenou o mundo da época dele com o que ele fez. E Jesus condenou todo mundo. Quem crê em mim será salvo, quem não crê está condenado. O mundo está condenado. Se não acreditar em Jesus, porque foi Jesus que condenou o mundo. Pelo que ele fez. Ou você faz do jeito que ele fez, ou você está condenado. Tudo que tem no mundo está ou nos absolve ou nos condena. Então, eu creio em Jesus, eu procuro fazer do jeito que ele ensina. Samaritano estava lá, samaritano era povo de Deus? Samaritano era povo de Deus?
Não.
Não. Ele elogiou a atitude do samaritano. Então não quer dizer, gente, se a pessoa é isso, é aquilo, se é crente ou não é crente, é os seus atos, são os seus atos que vão resolver a coisa. Não adianta nada nós dizermos que nós somos crentes, que nós estamos aqui, etc, etc, se os nossos atos não agradam a Deus. Os nossos atos não agradam a Deus. Amém? Deu para entender? Então, se você acredita em Deus, ora e vigia o tempo todo. Vigiar significa o quê? Orar significa o quê? Estar em contato, o dia inteiro, contato com Deus. Ora e vigia. Eu volto por causa da minha consciência para com Deus. Eu sei que Deus está vendo. Deus está vendo. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém que ele não veja. Deus está vendo. Então, para agradá-lo, eu deixo de fazer isso, para agradá-lo, eu faço isso. Para agradar a Deus, que eu sei que ele está vendo. E quando eu faço, que eu sei que eu desagradei? E quando eu faço, e eu sei que eu desagradei? E não tem jeito de consertar? Porque se a gente pudesse voltar, desfazer a coisa, mas às vezes não tem jeito. E aí? Você volta no pensamento, você volta, Senhor, fiz o que era mal aos seus olhos, não devia ter feito, pequei, Senhor, tem misericórdia, vamos ver se da próxima vez eu acerto. Vamos ver se da próxima vez eu acerto. É isso, gente, lutar contra o pecado, a vida inteira, enquanto neste corpo, a gente está lutando contra o pecado. Repara isso que eu estou falando para vocês. Observa isso que eu estou falando para vocês. Amém? Enquanto estiver no corpo, a carne está sempre querendo levar vantagem. A carne está sempre querendo levar vantagem. Então, não há, veja bem, Paulo fala aqui, né? Não há condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Não anda segundo a carne, quer dizer que ele luta contra a carne. Não há condenação. Amém? Quer dizer, Deus não vai te salvar? Deus não vai te salvar se você estiver perfeito. Não, não é por causa disso. Ele vai te salvar se te encontrar lutando, combatendo contra o pecado. Vamos dizer, presta atenção. Não há condenação para aqueles que estão lutando contra o pecado. Porque se você está lutando contra o pecado, significa que você está do lado. Você é amigo, não é inimigo. Amém? Muitas vezes Paulo dizia: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Significa que ele estava lutando, ele estava pelejando. Ele estava pelejando. Amém? Fiz de novo, tornei a fazer. Não queria que fosse assim. Amém? Tá, quem sabe eu ainda vou chegar lá. Quem sabe eu vou alcançar assim a estatura do varão perfeito. Quem sabe a minha natureza vai mudar. Quem sabe a minha natureza vai mudar. Amém? Alguma pergunta ou não? Tony? É, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, aliás, vamos pegar o 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. O que quer dizer isso? Por que que você é o sal da terra? Hã? É. Por que que nós somos o sal da terra? Por que que Deus quer que eu seja o sal da terra? Né? Um exemplo. Você é um exemplo. Dentro de casa, você é um exemplo. No seu bairro, você é um exemplo. Na sua cidade, você é um exemplo. As pessoas que convivem com você te admiram. As pessoas que convivem com você te elogiam. Amém? As pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas, elas admiravam o jeito dele, a maneira dele ser. Aí você poderia dizer assim: ah, mas então não está escrito que a gente é perseguido, etc, etc. Amém? Até aquele que te persegue te admira. Até aquele que te persegue, no fundo, no fundo ele sabe que você tem razão. Amém? O próprio, os Espíritos, quando Jesus estava ali, os Espíritos já veio antes da hora? Se já veio perturbar a gente antes da hora? Deixa a gente enganar, continuar enganando aqui, se eu venho perturbar a gente da hora. Olha, você pode ter certeza. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende a luz para colocar debaixo do alqueire. Amém? Se você for uma pessoa, você vai, a sua luz vai brilhar. Você pode ter certeza. Se você for um exemplo, a sua luz vai brilhar. Amém? Põe azeite na sua botija, ponha os seus atos. Ali é isso aí que nós estamos falando. Que a nossa luz, pronto, que você seja a irmã mais abençoada da paróquia. Amém? A irmã mais que seja um exemplo de humildade, de simplicidade, de bondade, né? Uma irmã, tal, etc. Quem quer ser essa irmã? Todo mundo quer estar querendo ser. Vamos devagar, amém? Não queira todas ser de uma vez, não. E o irmão? Também tem como você ser o irmão, amém? Que todo mundo admira, que todo mundo gosta, que todo mundo acha bom. É, por que não querer ser? É isso que Jesus quer que nós sejamos. Amém? Que a gente seja a ovelha no meio dos lobos. E eu vou ser ovelha no meio do lobo, feliz. Não vou ser, não vou reclamar. Eu vou ser ovelha no meio do lobo, feliz. Amém? Eu vou ser o sal na terra, satisfeito. E procurando sempre fazer o que for bom, o que for justo, o que for direito, eu vou procurar fazer. Por quê, gente? Porque isso? Agrada a Deus. Amém? O santo vai ficar cada vez mais santo, o justo cada vez mais santo. Agora, quem não importa com isso, vai continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento. Quem não quer saber disso, não quer saber de ser a luz, não quer saber de ser o sal, vai continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento. E o pecado? Só levar vontade. E ele escraviza você, e ele judia com você, e ele só vai largar de você na hora que ele estiver mesmo destruído. Enquanto ele puder aproveitar de você, ele vai aproveitar. Amém, gente? Concorda ou sem corda? Deus falou com a gente? Falou? Mas aí, quem só vai fazer isso, quem acredita nisso. Só vai fazer quem acreditar. Quem acredita que é bom, quem acredita que dá resultado, quem acredita que isso traz saúde para a gente, traz vida, nos torna a nossa vida muito mais agradável. Deus disse que a gente tem a vida que é agora e a vida vindoura. Quem faz do jeito que Deus quer, Deus faz, quem faz do jeito que agrada a Deus, vive melhor nesse mundo. Eu tenho certeza. Por mais que seja odiado, perseguido, por mais que ele seja mal entendido, etc., mesmo assim ele vive melhor. Mesmo assim ele vive melhor. Amém? Considerações. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Só o Toninho? Então dá um microfone lá para o Toninho. Faz tempo que ele não pega no pé do Toninho, né?
É, eu tô com saudade, ó. Mas, achei muito interessante esse detalhe, né? Toda a reunião foi boa demais, interessante demais, mas um detalhezinho que me chamou muita atenção. É, tudo que acontece no mundo, né? É para julgar a gente. Então, aí, o bem e o mal tá o tempo inteiro na frente da gente. Nas mínimas coisas, às vezes que a gente pensa que... Eu gostava de pegar um papel no chão, pegar um, né,
tudo,
apagar
tudo.
Uma luz, coisinhas assim. Né? Normalmente a gente pensa em coisas e vai vivendo a vida fazendo mal e achando que está agradando a Deus porque dá sopa lá não sei aonde, porque deu não sei o que para alguém. E fazendo mal nas coisas mínimas, né? Coisas assim que... Isso é que vai condenar a gente.
É exatamente. Dentro de casa, se você observar... A gente fala assim, aí Deus falou para mim, volta lá fazer. Aí a pessoa fala assim, mas como que Deus fala? Né? Como que você escuta Deus? Ah, entendeu? Você aprende. A voz do Espírito, você aprende. Não volta não, para você ver. Você vê depois o que que acontece. Você não tenta, entendeu? Às vezes eu falo, volta lá e faz isso. Aí você vai treinando a obedecer a Deus. Você vai treinando. É como fazer, não, assim não. Desse jeito não vai funcionar. Volta lá e entra. E assim a sua vida. Às vezes é um copo que você deixou fora do lugar. O ideal é que você deixasse ele no lugar. Então, a voz do Espírito vai dizer para você, volta lá e pega o copo. Volta lá e apaga a luz. Amém? Volta lá e limpa o que você sujou. Se a nossa vida, nós observarmos, a gente faz tudo certo. Da melhor maneira possível. Andar com Deus, viver com Deus, é assim. Toninho, desculpa.
Vai, Toninho. Eu estava lembrando, você, do Paulo, né, falou para Timóteo, em tudo ser exemplo, né, dos fiéis, né, em tudo. Tudo quanto é coisa, tudo quanto é detalhe na vida da gente. Mas, amém, irmão, muito... Boa reunião, graças a Deus. Amém, só isso mesmo.
Pois é. Amém, gente? Amém. Que coisa boa, né? Não? Coisa boa. É que Deus realmente falou, não se acende uma... Deus quer que nós vivamos assim, de tal maneira que seja notado. Deus quer que a nossa vida seja notada, seja percebida pelos outros. Amém? Cida, quer falar alguma coisa? Cida está querendo falar, Toninho. Tá não, Cida? Amios? Não? Theo? Padinha? Nayane? A Nayane quer, Toninho? Quer não, Nayane? Olha lá, Nayane quer, tá? Leva lá, Theo.
Amém. Para mim, a reunião foi bem edificante, né? Porque às vezes a gente fica no nosso dia a dia, igual o senhor perguntou, né? Qual que é o nosso pecado? E a gente tem dificuldade de responder.
Exatamente.
Tem dificuldade. Então a gente tem que estar observando nosso dia a dia, o que está agradando a carne, né? E às vezes são coisas que a gente acha que não tem a ver, mas tem sim, né? Eu até estava lembrando, teve um dia que o senhor pregou sobre avareza, acho que foi na quarta-feira, né? Aí eu saí e falei, acho que eu não sou avarenta, não, né? E tal. Aí. Aí no outro dia, é engraçado que Deus mostra pra gente, né? É. Que a gente fala assim, ah, eu acho que eu não sou e tal. Aí é engraçado, veio um paciente, assim, super... Você via que era da rua, mala mesmo, né? Aí ele sentou assim, aí eu atendendo ele, ele falou assim, é o que você tá no seu pescoço aí, é ouro? Eu falei, não, não é não. Assim, aí, assim, ele falou assim, é assim que eu conheço. Aí eu fiquei calada, né? E um medo, né? Dele tomar. Aí na hora de ir embora, ainda pedi pro meu colega, ou me acompanha até o carro, depois esse paciente tá lá me esperando, né? Que ele conhece mesmo. É engraçado, e depois veio uma voz, né? Falou assim, ó, você mentiu, e aí você é avarenta, sim, né? Aí eu falei, é, realmente e tal, eu tive uma prova que realmente eu sou. Porque tem algumas coisas que a gente fala, não, isso aí eu consigo e tal, né? Só que aí quando falou assim, eu no ouro, aí eu falei, não, isso aí não. Aí é engraçado, no nosso dia a dia a gente tem que estar observando isso, né? Que a gente faz muita coisa que realmente desagrada a Deus. É. E a gente tem um pecado que às vezes a gente não... É oculto, né?
É. Quem anda pelo Espírito, vamos dizer assim, o que é o pecado? É você não andar de acordo com Deus. Se você não estiver de acordo com Deus, está de acordo com a carne, né? Ou você está do lado de lá, ou você está do lado de cá. Então, tudo, todos os nossos atos, tudo aquilo que não é... acaba se tornando pecado.
Isso.
Né?
Uhum.
É a vontade do pecado, então é pecado. Se é a vontade da carne, é pecado. Deus condenou o pecado na carne. Faz a vontade da carne, pecou. Amém?
Amém. E assim, a gente pensa que nossos atos, as pessoas não estão vendo, não reflete ao quem está ao nosso redor, né? Às vezes, muitas vezes eu fiquei triste. Falei, nossa, parece que o que a gente está fazendo às vezes é em vão e tal, mas... Não. Deus, assim, várias vezes me mostrou que não foi em vão.
Isso.
E ajudou isso. Muitas vezes. A gente falou assim, ah, às vezes eu sou pouca luz, mas a pouca luz que às vezes a gente ajuda as pessoas que estão ao nosso lado,
claro.
Né? Várias vezes eu pensava que, não, eu fiz porque tinha que fazer e tal, Deus mandou, mas não refletiu em nada, né? Mas várias vezes depois, alguma pessoa veio me agradecer. Né, o que eu tinha feito, ou a forma com que eu tratei, a forma com que eu atendi.
Pronto.
Né?
Então,
assim, eu acho que em tudo que a gente faz, é um esforço.
O esforço. O reino de Deus, o lado de Deus, é alcançado com esforço. Você fez, errou, volta atrás, não faz mais. Você fez, agradou a Deus, continua fazendo, né?
Amém.
Então, é uma vida, é um esforço, é uma coisa realmente muito boa e só tem que ganhar aquele que procura ser guiado pelo Espírito de Deus.
Amém.
Né? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer, eu creio, agradecer a Deus. Medita nessas palavras, examina as Escrituras, medita, pensa, que às vezes a gente tem muitas dúvidas. Na verdade, não é uma lei, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém? É estar sempre aí, aceso, acordado. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Mas eu aprendi a viver, aprendo a viver com Deus. Amém, Jesus. Senhor, que nós não resistamos a Deus, que quer nos ajudar. Não resistamos ao Espírito Santo, que quer nos guiar, nos ensinar. A viver nesse mundo de maneira justa, santa e que agrade a Deus. Por que não viver assim? Por que não viver e agradar a Deus? que eu possa, então, Senhor, viver uma vida que seja boa diante dos homens e agradável a Deus. Tudo que nós fizermos, todos os nossos atos, que a gente faça, Deus, com a consciência tranquila, que a gente faça na esperança de que fez certo. Ajuda-nos, Senhor. Guia. O Senhor é o guia da igreja. O Senhor é que vai à nossa frente. Seguir os seus passos, pisar onde o Senhor pisa, com certeza nos levará a Deus. Nos levará até o céu. E com certeza nos ajudará, então, colocar debaixo dos nossos pés. O Senhor disse, em breve colocarei o inimigo debaixo dos vossos pés. Eu creio que tudo é possível ao que crê. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que a nossa vida, como foi dita lá no livro de Jó, ainda que haja treva, ela será como o meio-dia. Ainda que haja treva, se nós andarmos com Deus, mais clara ela se levantará. Eu tenho certeza. É o Senhor que nos salva, o Senhor que tira, que apaga nossos pecados. É o Senhor que ensina o caminho ao pecador. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó.
Eu vou te destruir.
Falar, quem quiser fazer a vontade de Deus, vai saber, vai descobrir que Ele é Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai descobrir o que é Deus, quem é Deus, onde está Deus. Saberás que eu sou o Senhor. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.